Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Olá, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Corona Fatos, o podcast baseado em evidências que descomplica a pandemia para você. Vamos conversar sobre a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e os desafios e as conquistas ao longo dos dois últimos anos. Para esse bate-papo, convidamos ninguém menos do que a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima. Olá, doutora Nízia, tudo bem? É uma honra para toda a equipe do Corona Fatos receber você no programa. Muito obrigada por seu tempo, a gente sabe como sua agenda é comprometida e mesmo assim você está aqui com a gente. Então, seja muito bem-vinda.
Olá, Ana Cristina, é uma grande satisfação e também uma oportunidade de estabelecer esse diálogo que o Corona Fatos permite. Agradeço muito a você e ao Canal Saúde por essa oportunidade.
Imagina, nós aqui estamos gratos. Antes da gente começar a falar sobre a Fiocruz, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer porque ela é importante, simples assim. Como tem sido para você lidar com o que o mundo está vivendo hoje em relação à saúde, economia, desigualdades, na condição de indivíduo e, ao mesmo tempo, como presidente de uma das instituições mais importantes do mundo? Como você tem conseguido, nesses quase 2 anos, se manter ativa com tantos compromissos, proativa nas ações, tomando decisões importantes que afetam toda a população do país e ainda tendo que manter o cuidado com você e sua família?
É um desafio permanente, Ana, mas eu acredito que há algumas questões que ajudam a dar força alguma, pelo menos a busca, não é, de uma clareza em uma história curta, mas tão intensa desses 2 anos. E com tantos ensinamentos. Eu acredito que assim, os fatores importantes nesse processo, é a consciência da importância do trabalho coletivo e de análises abrangentes, interdisciplinares mesmo, que creio que seja algo que faltou nesta pandemia, mas que nós temos a condição de mobilizar na Fiocruz, tendo aqui todas as áreas do conhecimento que se dedicam à saúde. Então, eu creio que o fato de nós termos uma instituição tão plural e, ao mesmo tempo, com um papel histórico na resposta a desafios sanitários, desde a sua origem, contribui bastante. Então, eu vejo assim, o fato de presidir a Fiocruz, por si só, traz esses ensinamentos e o que eu busquei fazer foi mobilizar um conjunto de conhecimentos e, eu diria também, energias institucionais nesse sentido amplo da palavra, né? Compromisso, mobilização. E também nesse aspecto, além da competência científica, a instituição também tem uma história que não posso dizer para não ser ufanista, como dizíamos, né, no nosso diálogo anterior ao programa, que temos uma comunicação pública com a sociedade da forma como desejaríamos, mas temos buscado avançar neste objetivo. Então, acho que a institucionalidade, né, a trabalhar com a visão institucional foi muito importante. Na pandemia também, um outro fator que contribuiu para me manter, né, com saúde e também com determinação nesse processo, eu creio também que seja a minha formação como cientista social.
Sim.
Eu acho que isso contribuiu bastante. Por quê? Porque no campo das ciências sociais, nós tivemos muitas discussões sobre o entendimento desta pandemia, mobilizando, no caso de alguns cientistas sociais como eu, conceitos como de fato social total, ou seja, buscar compreender, né, a pandemia, buscar entender. E está aberto, inclusive, para revisão de análises a partir do momento que evidências, fatos, né, como Corona Fatos, nos coloca, sinalizassem outras formas de compreensão. É um período assim muito desafiador, não dá para olhar a questão da evidência científica como algo acabado, final, mas acho que o desafio também de pensar essa construção do conhecimento científico a partir da formação de certos consensos, através de pesquisas, através do monitoramento da pandemia no Brasil e no mundo, né? Um terceiro fator que eu considero muito importante é o fato de eu estar como presidente da Fiocruz, também como pesquisadora, que vem dedicando, entre outros temas, a discussão das emergências sanitárias, desde a emergência de Zika, eu intensifiquei estudos nessa área, em relação com vários comitês internacionais, com vários grupos. Então, acho que contribui, porque ao lado de uma visão específica do Brasil, é olharmos esse fenômeno no mundo e estarmos em interação também com algumas tendências que pensam não só o retrato da situação de cada momento da pandemia, mas também o grande tema que se impõe neste momento, que é o tema da recuperação e da desigualdade, né? Na verdade, são dois temas, porque a pandemia ela tem um efeito múltiplo, não só sanitário, como sabemos, mas econômico, social. E como as respostas são desiguais entre os países e no interior dos países, entre grupos mais privilegiados e os grupos vulneráveis, também sair da pandemia não é algo que aconteça ao mesmo tempo e da mesma forma. Então, são múltiplos desafios, mas eu creio que essa questão da instituição Fiocruz, né, daquilo que nos permite fazer por essa força, né, uma unidade na diversidade, como procuramos construir, né, isso é uma construção também permanente. O fato também de eu buscar, como cientista social, uma compreensão ampla e em diálogo interdisciplinar sobre a pandemia. E uma terceira questão é estar atento ao que acontece no Brasil, mas também discutindo com colegas de agências internacionais, de iniciativas importantes, como é o caso da iniciativa para o desenvolvimento sustentável e de acompanhamento das ODSs, e que permitiu um artigo na revista The Lancet sobre a questão dos grupos vulneráveis e da desigualdade na pandemia. Então, acho que ninguém faz nada sozinho, de fato, né? Isso é tanto óbvio, mas eu queria nominar o que foi importante para mim nesse percurso. E é claro que a base afetiva dos filhos, da relação afetiva que tenho, enfim, eu acho que tudo isso é dos próprios vínculos de amizade dentro da Fiocruz e fora, né, que nos dão força para enfrentar período tão difícil como esse.
E que força, e que força. Você é uma cientista social, né? Você mesma acabou de dizer, sabemos disso. E a pandemia de Covid-19, ela nos mostrou a importância do diálogo entre os diferentes campos da ciência. E que as fronteiras entre esses campos, elas passam a não existir mais quando você tem como objetivo alcançar, quando você tem a vontade e o objetivo de ter algo comum para ser resolvido. Além da importância dessa transdisciplinaridade, eu gostaria que você falasse também sobre a necessidade de dar crédito às ciências humanas no enfrentamento da atual crise sanitária. A gente está falando do reconhecimento e da valorização desse campo, que é negligenciado muitas vezes, né?
Não, acho que sem dúvida, e acontece muitas vezes, pelo menos vimos no Brasil, que a divulgação científica, ou pelo menos assim, na divulgação científica não seria o mais adequado, mas a comunicação na grande mídia naturalmente privilegiou o enfoque específico da doença, do vírus, do seu entendimento, que é bastante compreensível na situação de pandemia. Mas nós construímos também recursos muito importantes no campo da informação, da comunicação, né? O Canal Saúde é um exemplo, e também a constituição de um observatório de Covid-19. Mas qual o papel, né, das ciências humanas e como valorizá-las? Eu acho que um outro fator que foi muito importante, que diante de negar as explicações científicas ou muitas vezes contestá-las com base em artigos, mas artigos que não passaram pelo mesmo crivo entre os pares, como são as regras de publicação científica ou consensos estabelecidos a partir de pesquisas e evidências sólidas, nós temos tendência a afirmar a ciência como um todo, como uma verdade absoluta. Então, isso aconteceu muito e é uma reação natural, né? E as ciências humanas têm por tradição, inclusive no campo dos estudos sociais da ciência, problematizar essas verdades, né? Discuti-las. Então, eu creio que há explicações também para o fato de não ter tido tanta evidência assim, papel das ciências humanas. Mas o que é uma lacuna, né? Uma lacuna que deve ser preenchida. Eu vou dar um exemplo para talvez ter uma comunicação mais direta e mais fácil. Saiu um artigo liderado pelo grupo de pesquisadores da Fiocruz na Amazônia, o Instituto Leônidas e Maria Dini, sobre a variante Gama e seu impacto no que foi considerado uma segunda onda, né, da pandemia e avassaladora no início de 2021, com tantas perdas de vida. E há um artigo, então, desse grupo, com outras colaborações, inclusive da Fiocruz, aqui no Rio, enfim, é um, como todos os artigos. Dessa característica do campo biomédico, sempre tem uma autoria múltipla. E nesse artigo se comenta a relação entre a circulação de pessoas, a circulação, o transporte, né, que no caso do estado é muito feito pelos rios, como sabemos, não é? E as necessidades da população também, muitas vezes por dificuldades de acesso, seja ao atendimento à saúde, seja atendimento bancário, que foi tão importante, né, em função do auxílio e várias outras questões desse tipo. Então, o que eles mostraram é que a variante é também, pode-se dizer, um produto social, uma vez que o vírus, na verdade, é um agente patógeno, no caso do SARS-CoV-2, mas que ele precisa dessa circulação de pessoas que transmitam, né, quando a gente está falando da transmissão humana. Então, eu acho que numa pandemia é impossível não olhar de uma forma que articule o fato biológico com o social, com o humano. Esse é um aspecto, o aspecto da transmissão. Mas, além da transmissão, há também a aceitação por parte da população das medidas, quer sejam as medidas não farmacológicas, máscara, distanciamento físico, quer sejam as medidas como efetivas, como tem se mostrado, como é o caso da vacina. Então, isso está baseado também em confiança, isso está baseado em como essa mensagem se constrói e na própria história do país, no caso das vacinas com campanha de imunização. Então, é impossível analisar essas questões realmente a fundo sem o recurso às ciências sociais humanas. Sem contar também com as questões ligadas à saúde mental duramente afetada nesta pandemia, né? Em
Perfeito.
todas as faixas etárias, mas talvez de uma maneira muito intensa para os idosos, para as crianças, não é? Que começam a entender o mundo já mediados pelo uso de máscaras e controles e fechamento das escolas. Então, acho que tudo isso chama para a importância, tanto durante a pandemia, quanto na explicação para a emergência de doenças, né, como a Covid-19 e outras doenças, quanto para o processo que tem sido denominado como recuperação. Tudo isso chama a atenção da importância das ciências sociais e humanas. E também para aproveitar e divulgar uma importante iniciativa que eu participo e que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes poderão ter acesso, que é o blog da Biblioteca Virtual de Pensamento Social, né? Uma iniciativa da qual a Fiocruz participa também, através do ICICT, e que eu sou uma das coordenadoras. Lá há muitos textos focalizando a abordagem das ciências sociais e das humanidades frente à pandemia.
E nós vamos aproveitar, já que você falou sobre isso, e deixar o link na descrição do episódio para o blog, né? Para que as pessoas possam ter um caminho, um atalho, um acesso direto. Bom você ter mencionado isso, muito bom. Agora, a Fiocruz. A Fiocruz, ela abriu muitas frentes de ação por sua natureza institucional e excelência também no que ela faz. Então, pesquisa científica sobre a Covid, produção de vacinas, divulgação científica, comunicação na área da saúde, ensino promovendo cursos, capacitações, a inauguração de um hospital de referência para o atendimento a pacientes com Covid-19, entre tantas outras, né? De tudo que foi feito e que se mantém, você tem como dizer quais foram os maiores desafios enfrentados pela instituição no combate à pandemia? Talvez esse seja um desafio, né? Responder isso já seja um desafio, né? Mas eu estou lançando a pergunta porque eu sei que são muitas coisas e que desafios não faltaram, né?
Sim, com certeza. Eu acredito desde o início, o próprio diagnóstico e o desenvolvimento de testes diagnósticos para o que concorreram o Laboratório de Vírus Respiratório e Sarampo, treinando também, não é, profissionais e laboratórios de toda a América Latina e Caribe, além de laboratórios no Brasil. Então, essa interação com a rede, né, dos laboratórios centrais, dos estados, eu creio que isso foi... Eu diria assim que os desafios foram se sucedendo no tempo, né? É difícil colocar numa balança qual foi o maior, porque cada momento da pandemia trouxe um desafio. Inicialmente, foi a própria questão do diagnóstico e da possibilidade do Brasil testar, né? E nós rapidamente desenvolvemos, produzimos testes diagnósticos. Ao lado disso, a decisão de construir um centro hospitalar dedicado à Covid, mas numa perspectiva de permanência, sim, não é? Porque a questão das emergências sanitárias e das doenças infecciosas, do ponto de vista de assistência especializada e de pesquisa, né, inclusive com a dimensão do ensino, do hospital de ensino, já era uma lacuna sentida por nós, junto com a análise do Instituto Nacional de Infectologia. Né? Então, a decisão de construir o centro hospitalar foi um outro grande desafio, até porque não queríamos, e não, de fato, não construímos como um hospital de campanha. Uhum. Né? Ao contrário, né? Ele veio para ficar na perspectiva de contribuir para o SUS, que tem uma lacuna clara nessa área. Então, acho que esse foi um outro grande desafio, e junto com o Centro Hospitalar, a participação na pesquisa organizada mundialmente pela Organização Mundial de Saúde, que é o Solidariedade para Medicamentos Terapêuticos. Então, sempre associando essa questão da pesquisa clínica nesse caso. Eu estou falando em ordem, mas que foi mais ou menos assim, mas é claro que esses eventos foram paralelos. Ao mesmo tempo, acho que um outro grande desafio foi a decidir o caminho que adotaríamos frente a vacinas potenciais candidatas a partir da interação feita por biomanguinhos, já numa prospecção desde março, abril de 2020. Esse trabalho foi iniciado com acompanhamento muito direto da presidência, da vice-presidência de produção e inovação, e meu diretamente, porque tem coisas que a gente não sabe muito explicar. Tem uma base, obviamente, científica, né? Nós acreditamos que a vacina seja um instrumento de saúde pública, como diz a própria OMS, tão importante quanto a água potável, para o aumento da expectativa de vida a partir da segunda metade do século XX. Então, isso é algo que eu estudo há muito tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, com um grau de incerteza muito grande. e a situação da pandemia implica mesmo riscos nessas decisões. No entanto, nós constituímos esse trabalho, foi envolveu tanto o Bill McGuinness quanto a presidência, como eu falei, num esforço muito grande, num diálogo com o Ministério da Saúde e principalmente a área da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos desde o início. E nós fizemos isso desde quando o secretário Antônio Carlos Campos Carvalho, nosso colega da UFRJ, começamos a discutir, né, os caminhos a partir dessa prospecção e nos cercamos de cuidados, mas ao mesmo tempo a partir de duas questões, que era o fato de ser a vacina considerada uma das mais fortes, né, a vacina da Universidade de Oxford, licenciada AstraZeneca, e ao mesmo tempo essa relação se estabeleceu com a AstraZeneca, por conta do licenciamento, uma vacina que seguiu a orientação da Organização Mundial de Saúde de tratar a vacina como bem público em tempos de pandemia. Essa foi a resolução, né, da organização. Isso é bem importante, porque isso fez com que se pudesse estabelecer um acordo do ponto de vista econômico muito importante, não é, para o país. É uma vacina cujo custo foi abaixo de todas as outras. Né, isso se fala pouco e é importante que se diga, né, na faixa de em torno de 3 dólares, então acho que isso é algo bem significativo. Além disso, era uma plataforma nova, né, então isso implicaria um aprendizado também, não só para essa pandemia, mas pensando no futuro. Né, o grupo da Universidade de Oxford vinha trabalhando com essa plataforma desde a emergência de Ebola. E isso também se fala pouco e é importante dizer, contando com financiamento contínuo para isso, né? Então, se fala muito, por que que no Brasil não se chegou uma vacina? Falta financiamento à atividade de desenvolvimento. E é importante que exista de forma contínua e recursos mais expressivos se o Brasil quiser, de fato, inovar neste campo. Base científica tem, mas precisa desse apoio contínuo. Então, foi esse conjunto de fatores, ou seja, uma vacina que se apresentava como candidata forte, também uma vacina que, por definição do próprio grupo de Oxford e do acordo que fizeram com a AstraZeneca no licenciamento, que deveria seguir o parâmetro de não oferir lucros diretamente da vacina nesse momento, e não menos importante, uma nova plataforma, né, que poderá ser útil, inclusive, para a vacina de malária, que é uma das vacinas em pesquisa, né? Então, acho esse conjunto de fatores e nos cercamos também dos cuidados de ter um comitê técnico assessor, que foi um dos presentes dessa pandemia, porque é um grupo independente, com lideranças dentro da Fiocruz, mas também externas à instituição, e que tem sido um aprendizado. Já publicamos juntos também artigos sobre essa questão do nosso aprendizado nesse percurso aí de produzir uma vacina. E todo o empenho, né, da equipe toda, de todas as trabalhadoras e trabalhadores de Bill McGuinness, porque sem esse nível de compromisso, as decisões no nível mais elevado da gestão não se concretizam. Então, houve um grande compromisso, eu acompanhei passo a passo, desde a submissão da Anvisa, o acordo que eu já mencionei, e os desafios técnicos, né, de ser uma vacina, uma plataforma nova também. Então, acho que assim, dá satisfação no sentido de uma missão cumprida nessas áreas que eu mencionei. Mas é claro que ao lado disso, o Inova Covid, pensarmos em vacinas de segunda geração, pensarmos não só em vacinas, mas em pesquisas abrangentes sobre a pandemia, tudo isso permanece como desafio. E, finalmente, não menos importante, é ter alcançado a produção do IFA nacional, né? Ter, portanto, completado a transferência dessa tecnologia. Quer dizer, eu acho que isso tudo foram realizações com muitos desafios, desafios que permanecem, E eu diria que o mais importante de tudo é juntar vacina e vacinação. Esse é o ensinamento que o doutor Akira Homa, né, pesquisador sênior, grande referência no campo das vacinas, sempre nos dá. Não adianta pensar na inovação de um produto sem pensar no sistema de saúde, né? E o Brasil teve as duas coisas, assim, nesse caso é uma transferência de tecnologia, mas que só foi possível porque muitas soluções de inovação incremental, como se diz, foram dadas no caminho, né? Você não tinha muitas vezes o insumo que o manual definia como mais importante e foi possível rever isso tudo em diálogo, né, com a área técnica e com a própria AstraZeneca. Então, caminhos novos foram tentados, criatividade e, sobretudo, compromisso, né? Compromisso e responsabilidade frente ao SUS e à população brasileira. Eu acho que, para mim, esses foram os principais desafios até o momento. E temos agora um grande desafio, Ana, que é nesse campo da vacina, né? Que é um hub de mRNA, de vacinas, para toda a América Latina e Caribe. É uma nova plataforma que estaremos desenvolvendo, já com essa visão de compartilhar o conhecimento com toda a América Latina e Caribe, e também em diálogo com a África, que tem um hub também da África do Sul. Isso foi uma seleção da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde. É um novo desafio aí que temos pela frente, além de pensarmos, né, todo esse aprendizado da pandemia, o que conseguimos mobilizar de recursos também de infraestrutura, e como fazer com que isso atenda ao sistema Fiocruz como um todo. Por fim, não, eu queria dizer também o desafio de coordenar essas ações em nível nacional, né, do diagnóstico, a pesquisa, e isso foi possível porque houve também uma participação o tempo todo do Conselho Deliberativo da Fiocruz, mas esse modelo de gestão participativa foi posto plenamente para funcionar, culminando com o um congresso interno de orientação para as diretrizes dos próximos anos e com forte aprendizado dessa pandemia.
Interessante porque eu fiquei ouvindo você o tempo inteiro, e aí a gente está falando de desafios, mas os desafios se tornaram conquistas, né? E quantas conquistas, né? Quantas conquistas se tem, ao longo desse período e outras ainda por vir. Então, você já citou bastante delas aqui, e acho que a gente teria que ter um programa de sei lá quantas horas. E conseguir uma agenda com você muito maior para poder falar de todas elas, mas eu acho que as principais, sem dúvida nenhuma, você colocou, fora a vacina, que é o legado, é o bem, é o grande bem também, né, que está se deixando para a população, que é o que vai realmente possibilitar que a gente vire essa página, né, ainda que a gente continue e que a gente fique atento, mas que a gente possa virar essa página, pelo menos da forma como a gente tem vivido esses últimos 2 anos. Doutora Nise, a Fundação Oswaldo Cruz, ela é uma referência em saúde pública, e científica, né, há mais de 120 anos. Essa crise sanitária, ela tornou isso mais evidente, né, obviamente. Como você avalia essa visibilidade ainda maior que a instituição ganhou e como é lidar com isso diante do avanço da desinformação? A gente até falou sobre isso, você mencionou isso logo no início da nossa conversa. E nesse sentido, eu gostaria que você nos dissesse o papel e a importância da comunicação no combate às fake news, por exemplo, mas também nesse cuidado com o que tem sido chamado de infodemia, essa epidemia de informação que com uma rapidez, uma velocidade enlouquecedora.
Vou separar um pouquinho, né, as questões. Primeiro, antes de falar mais especificamente sobre a comunicação, eu penso assim que é muito importante para a Fiocruz, e discutimos isso durante o 9º Congresso Interno, realizado no mês de dezembro de 2021. É muito importante a percepção que nós fazemos parte de dois sistemas que precisam estar em maior interação: o Sistema Único de Saúde e o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação no país. Além disso, nós somos hoje isso de fato. Eu vejo que é reconhecido até pelos convites que eu passei a receber e pelo papel que, como presidente, né, passei a desempenhar junto, por exemplo, à Coalizão para a Inovação em Emergências Sanitárias, que tem um papel na COVAX, né, que é a iniciativa do Gavi, da própria CEP, que é a sigla, e da Organização Mundial de Saúde, para garantir maior equidade no acesso a vacinas. Um grande desafio, né? Eu acho que um dos maiores do mundo nesse momento. Então, se pensar a Fiocruz em relação, eu acho que esse também é um desafio, porque muitas vezes somos vítimas do sucesso, né? E esquecemos, que somos parte desse sistema e que somos afetados por tudo que acontece. Então, o desfinanciamento do SUS nos afeta, desfinanciamento da ciência, tecnologia, inovação e da educação superior, sobretudo da pós-graduação, nos afeta também. Um grande desafio nesse sentido é a fixação de jovens pesquisadores, né? Isso nós também vejo isso como um desafio institucional importante, uma vez que eu venho de uma geração que viu o ressurgimento de muitas atividades da Fiocruz e a criação de novas, né, na gestão de Sérgio Aroca, ou a partir da gestão de Sérgio Aroca, mas nós estamos completando aí o nosso ciclo de vida profissional, muitos já se aposentando, né? Então, acho que esse é um desafio institucional da maior importância, né? E então, nós também temos que nos pensar dentro desses sistemas e contribuir para que haja um avanço no Brasil como um todo, né? E também no mundo, se nós pensarmos essa questão da desigualdade que eu já mencionei aqui na própria processo aí de transição pós-pandemia, que nome queiramos dar. Então, acho que esse é um fato. Nós temos buscado fortemente isso através de interação com conselhos de secretários nacionais de saúde, municipais. Temos trabalhado os objetivos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável em nível local também. Para isso contribui o fato da Fiocruz estar hoje em todas as regiões brasileiras, mas uma estratégia definida com esta finalidade, interação com prefeitos. Então, acho que há essa dimensão. E com o sistema de ciência e tecnologia, muitos acordos com as universidades, uma interação mais qualificada, eu diria, com o setor privado, foi uma outra consequência dessa pandemia, né, através de doações, que eu acho que tem que evoluir para formas mais estáveis e institucionalizadas de apoio, sempre complementares, né, porque não em todo mundo atividades como a da Fiocruz são financiadas pelo setor público, é assim em todos os países. Bem, então isso do ponto de vista de nós não atuarmos sozinhos e sabermos definir também melhor essas interações em bases mais institucionais. Ao lado disso, né, a questão de como nos fortalecermos e olharmos para a comunicação, o papel da comunicação. Esses dois objetivos estão interligados. Primeiro, eu concordo com você, eu acho que há uma visão um pouco restrita quando falamos que o papel da comunicação, sempre falamos de combater as fake news, né? Então, isso é uma forma reativa de olhar a comunicação. Acho que sim, as fake news têm que ser combatidas, mas elas têm que ser entendidas, né? Hoje temos mecanismos de comunicação que fazem com que as crianças tenham YouTubers como referência, né, e procurem, e elas mesmas procurem isso. É uma coisa assim muito impressionante, né? Como que mudou, né? O que a gente olhava muito a grande mídia, a comunicação hoje é muito mais espraiada, o que não significa que ela seja mais democrática, né? A gente sabe que a coisa é mais complexa. Quando nós pensamos nesse papel da comunicação, nós temos que entender que a informação e a comunicação são componentes da própria construção da pandemia junto com o vírus. Por que que eu digo isso e com o processo de transmissão? Porque você imediatamente tem a noção de uma variante, de uma possível variante, de um fato. Então, essa aceleração coloca desafios novos. que implicam também em pensar a qualidade, né, da informação que se tem acesso e, de novo, o papel de instituições que tenham credibilidade, né, e que façam isso em rede. Então, acho que a infodemia, né, há um autor que eu gosto muito, que é o sociólogo Anthony Giddens, ele fala de uma digidemia. A epidemia é também um fenômeno digital, tudo, né, também, a comunicação não é mais vista como um meio, ela faz parte intrínseca do processo social, né? Se constroem fatos, se constroem visões, transmitem dados, né? Basta ver o monitoramento da pandemia. Então, acho que isso tudo faz com que a tese da Fiocruz, que não é só da Fiocruz, mas que nós abraçamos com ênfase, da comunicação como um bem público, não é? E para ser trabalhado de uma forma com mais diálogo e menos transmissão fiscal, é um grande desafio, né? Durante o Congresso interno, na sua preparação, nós falamos muito, de um novo paradigma para a própria comunicação da ciência. Né, que tem que ser mais, na base de mais diálogos, mais interação com a sociedade, de escuta e de diálogo, de uma via realmente de mão dupla. Então, acho que são desafios, esse é um desafio bem bacana, né, que está colocado aí para nós, né? Não podemos olhar isso só sob a ótica das fake news que tem que ser combatidas. Nós precisamos ser proativos com uma comunicação de qualidade, em interação com vários organismos, né, e conselhos e instituições da sociedade. E aqui eu queria fazer um destaque, que houve uma participação também muito positiva do canal Saúde, que foi nosso trabalho junto a populações em situação de vulnerabilidade, também um desafio nessa pandemia, porque as nossas práticas, não são tão de co-criação, como gostaríamos, né? Ainda temos vícios, seja a comunidade científica, seja o próprio sistema de saúde, né? De uma visão, às vezes, mesmo tendo a participação social, pouco permeável para essa interação mais forte. E nós tivemos algumas iniciativas bem importantes, como um edital para a construção conjunta de projetos, o Se Liga no Corona. Né, uma iniciativa de comunicação, mobilizando também a criatividade, né, de jovens de favelas, de periferias, e uma outra iniciativa que é o Dicionário, de Favelas, Marielle Franco, que é uma iniciativa também de cocriação, de construção conjunta, numa plataforma aberta, que eu acho que são ações que nós aí temos que. Eu acho que daqui a pouco vai ser o momento de mergulharmos e fazermos um balanço e, ao mesmo tempo, continuarmos a trabalhar, né? Porque não tem que aprofundar, mas não pode parar, né, com aquilo que temos que trazer de respostas, de entregas, como temos procurado fazer.
Ai, que bom que você. Desculpa. Que bom que você trouxe isso para a conversa, porque eu estava aqui, não estava nem roteirizada essa pergunta, mas eu queria muito trazer a questão das populações vulnerabilizadas e do trabalho tão de perto que a Fiocruz fez, exatamente com essas populações. Um trabalho belíssimo, chamadas públicas, como você falou, campanha Se Liga no Corona. Tem tanta coisa bacana que aconteceu. Então, assim, é realmente lidar com todas as frentes, é olhar de uma maneira muito global, muito geral, e a situação. Não só, como você falou, a crise não é só sanitária, né? Ela pode ser desencadeada por isso, mas ela afeta, ela é sistêmica, né? A crise ela é realmente sistêmica. Eu estava preocupada com o tempo, mas que bom que você trouxe. Eu vou para a nossa última pergunta, porque eu sei também que o programa, infelizmente, não permite muito mais coisa, mas o que a gente sabe, né, é que a pandemia ela ainda não acabou. Mas vivemos uma situação melhor no país nesse momento, graças à vacina. Estamos gravando esse programa no dia 21 de dezembro de 2021, e a gente sabe que as coisas podem mudar de uma hora para outra, dependendo de alguns fatores. Levando tudo isso em consideração, qual o balanço que você faz da situação até o momento, e da Fiocruz nesse contexto? E emendando, quais as expectativas que podemos ter para o futuro?
Bom, Um balanço é sempre um pouco datado, porque uma pandemia em
Sim.
curso sempre pode nos trazer surpresas.
Claro.
E há aí um processo mesmo que nós chamamos de interdependência, né? Não dá para resolver a questão num país enquanto, de fato, né, você não tiver uma vacinação ampla em todo mundo. Então, acho que esse é um ponto. O que já podemos afirmar com muita segurança é a efetividade da vacinação e o seu impacto positivo. E isso se revela nos números, né, que estamos vendo, mas nós também estamos fazendo isso com uma pesquisa muito qualificada de acompanhamento, que é o Vigivac. Coordenado pela Fiocruz da Bahia, particularmente pelo Centro de Integração e Análise de Dados em Saúde, e tem saído publicações, então as pessoas podem acompanhar relatórios para os gestores, além de publicações científicas, demonstrando que todas as vacinas adotadas pelo Programa Nacional de Imunizações são responsáveis por esse resultado mais favorável que nós temos hoje, ainda que permaneçam questões sobre a duração da proteção. Daí a questão de terceiras doses, e agora, né, foi anunciado pelo Ministério da Saúde uma quarta dose para a população, para grupos imunodeprimidos, enfim, como uma orientação. Então, isso significa também uma pesquisa de fôlego, né, de linkar dados, então, de novo, a questão da informação como muito importante, para poder, de fato, monitorar, né, o impacto dessa vacinação. Além disso, também há avanços, né, que vêm ocorrendo no campo dos medicamentos, né, e também a sinalização, que eu acho que precisa ser feita, da necessidade da continuidade do uso de máscaras, de cuidados com aglomerações, ainda que saibamos que isso tem, no próprio Brasil, tem sido já visto, né, como que essas medidas muitas vezes são difíceis, são medidas até menos complexas, que não exigem a tecnologia de uma vacina, mas exigem um comportamento social, uma interação. Podemos celebrar a aceitação da população da campanha de vacinação, né? As
Sim.
pessoas foram se vacinar, estão indo se vacinar, contrastando com outros países, até com nível de desenvolvimento econômico e social maior do que o nosso. Então, isso é uma cultura, né? Uma cultura positiva da vacinação. Podemos celebrar isso. Também, eu acho que isso é fruto de um trabalho aí de muitos atores do programa de imunizações, das duas instituições públicas, dois laboratórios públicos que iniciaram a entrega de vacinas, né, para que tenhamos esse resultado hoje, né, no caso, o Instituto Butantan e a Fiocruz, né, então fortalecer, isso é muito importante. Eu mencionei duas instituições, mas é claro que as universidades também tiveram um papel fundamental contribuindo com inovações em várias áreas, com cursos de formação. É um trabalho realmente que não se pode pensar apenas numa única instituição, né? Ninguém conseguiria fazer sozinho. E destacaria também o papel importantíssimo da Anvisa, né? O Brasil tomou a decisão, na década de 90, de ter uma agência, de ter agências, não é, reguladoras, e uma específica para a área de vigilância em saúde. E ter independência nesses processos é muito importante, independência técnica, né, independência de avaliação. E nós trabalhamos de uma maneira muito intensa, eu acompanhei de perto, como mencionei, a submissão dos dossiês Anvisa, no caso da nossa vacina para Covid-19, e ver que o Brasil também tem essa base institucional no campo regulatório, em igualdade de condições com os países mais desenvolvidos, é também um patrimônio científico e da saúde no Brasil, que eu creio que mereça ser valorizado. Há muitas lições, não é, nessa pandemia, mas o que a gente pode olhar para o futuro? Eu creio que assim, olhar os aprendizados dessa pandemia, fortalecer a base de ciência, tecnologia e inovação do SUS, isso vai ser fundamental, né? Mostramos uma grande dependência até de recursos de pouca tecnologia, como o caso de respiradores, né? Dizer, pouca tecnologia, você entende, comparado,
Sim.
né, com o necessário, por exemplo, para um novo medicamento ou para uma vacina. Não quero desvalorizar de jeito nenhum, mas
Claro.
apenas mostrar a nossa dependência. Então, acho que isso tem que ser uma pauta prioritária. Tem que ser uma pauta prioritária também é olhar para a desigualdade nas condições de vida das populações, não é? Porque algumas medidas preconizadas implicam, por exemplo, lavagem das mãos, higiene, tudo isso implica acesso, né, a esse outro bem, né, tão importante quanto a vacina, que é a água, em condições adequadas de uso. Então, eu creio que assim, nós vamos ter que pensar aí em 2022 e os anos seguintes como uma pauta, como que assim, passar a nossa sociedade a limpo, eu diria, né? Precisamos passar a
Sim.
nossa sociedade a limpo, olhar aquilo que nós temos de força, mas também as imensas desigualdades e a necessidade de fortalecer o sistema de ciência e tecnologia, particularmente na saúde, mas não apenas, né? Então, ter realmente a redução das desigualdades como prioridade e a democracia, porque eu creio que também, e aí entra a comunicação, porque sair de uma crise dessa em muitos países pode implicar soluções autoritárias, né? Mas eu não acredito em soluções autoritárias para a superação de problemas como esses. As soluções democráticas são as mais importantes. Isso significa participação da população, uma
Sem dúvida.
comunicação ativa, né? Para que esse caminho e mesmo um projeto, no caso do Brasil, um projeto de país com saúde, justiça, redução de desigualdades sejam as nossas prioridades, né? Também, não só como instituição, mas como sociedade.
Bem, a gente chegou ao final. A gente costuma sempre reservar esse momento para os convidados, para as pessoas que estão com a gente, se colocarem à vontade, né? Se deixou de falar alguma coisa, enfim, é um espaço livre para que você possa fazer uso dele completamente à vontade.
Ana, eu quero agradecer a você. Foi uma oportunidade muito especial de ter essa interação com você e com todas e todos que ouvirão, não é, o programa. Eu quero só refletir sobre o final de um ciclo, não é? Na verdade, assim, nós estaremos encerrando um ciclo de aprendizados. Mas ao mesmo tempo estaremos continuando a lidar com desafios da própria pandemia e da reconstrução, né, como se tem dito, e ao mesmo tempo de problemas que antecedem a pandemia e que merecem nossa atenção para que estejamos preparados para possíveis emergências sanitárias que virão. E outros problemas, outros desafios de saúde na nossa sociedade. Então, assim, não é hora de festejar, eu diria. Ainda que é hora de pensarmos, fazermos o balanço de todas as perdas. Muitos de nós perdemos pessoas próximas, pessoas queridas. Eu sofri muito com isso de forma direta ou vendo o sofrimento, não é, de outras pessoas. Eu acho que isso aconteceu com a nossa sociedade, então há um elemento de luto aí, eu diria também, mas também um elemento de luta, de resiliência e de celebração da vida, desde que ela possa ser vista como uma construção em torno do bem-estar, do bem público, daquilo que é a missão da Fiocruz. E estar presente não só na nossa instituição, mas que a gente quer que esteja muito, muito espraiado por toda a sociedade.
Eu acho que está, viu? Eu acho que está. Tem minhas suspeitas fortes. Bom, doutora Anísia, nós agradecemos mais uma vez por essa conversa. Foi uma alegria ter você com a gente. Parabéns por sua coragem. por sua determinação e pela belíssima gestão que você tem feito. Então, muito obrigada.
Obrigada a você, Ana. Tudo de bom.
Esse foi o episódio dessa semana. Continue acompanhando os outros podcasts do canal, principalmente o Histórias da Saúde, que está com uma série de episódios super interessantes sobre a peste negra. Está tudo publicado no agregador de sua preferência. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br. E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde, no Twitter, no @canalsaúde. No Instagram, no Facebook e no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E antes da gente se despedir, a gente lembra que a pandemia ainda não acabou. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa. Lave bem as mãos ao chegar da rua ou depois de tocar em superfícies que possam estar contaminadas. Mantenham os ambientes ventilados. E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira, produção e direção Valéria Mauro e Gustavo Aldi, edição e finalização Marcelo Louro, arte Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
É isso aí, pessoal. Obrigada, até a próxima.